Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast.
I have a dream.
Eles não gostam de negro.
When you wonder.
O grilo todo é a grana.
Whatever necessary.
But still like dust.
And it's a corruption.
Negro da semana.
A arte é capaz de transformar pessoas, crenças e a sociedade. O Bradesco, assim como eu, acredita nisso. Por isso nós estamos juntos no Bravos, uma celebração da música e da arte no Brasil. Com o Bravos, o Bradesco quer ser o parceiro do artista, o ajudando a transformar a sua arte em negócio. Bravos é Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras, um projeto multimídia que marca um encontro mensal, durante 12 meses, entre dois artistas negros de diferentes segmentos. O conteúdo é compartilhado sempre no dia 20 de cada mês, no YouTube, Instagram e IGTV do Bradesco. Além de poder ser ouvido aqui no Negro da Semana, é claro, no Spotify e em todas as plataformas de streaming de áudio. Em cada encontro, uma conversa entre os artistas e eu. Bem-vindos ao Negro da Semana Bravos. Aproveite esse encontro com esses grandes realizadores. E o episódio de hoje nós temos Margarete Menezes e Tainara Cerqueira. Margarete Menezes, nascida em Salvador, é uma referência da música brasileira dentro e fora do país. É a rainha do samba reggae e do axé, indicada para o Grammy Awards e o Grammy Latino e ganhadora de uma porção de outras merecidas premiações. Margarete tem diversos álbuns lançados, tendo comemorado em 2018 30 anos de carreira. Essa grande voz que é Margarete Menezes ainda lidera o movimento Afropop brasileiro, que visa preservar e promover a cultura afro-brasileira. E ela ainda é criadora da Fábrica Cultural, uma organização não governamental de auxílio a crianças e adolescentes carentes. E todo ano, a artista anima o Carnaval da Bahia em cima do trio elétrico. Margarete lançou em 2019 o álbum Autêntica, repleto de exaltações da negritude e da cultura afro-brasileira. Nesse episódio nós temos ainda a presença de Tainara Cerqueira, professora de dança afro-brasileira e coreógrafa. A Tainara tem uma carreira internacional atuando em publicidade e espetáculos. Ela é diretora de movimento nos clipes de Xênia França e Larissa Luz, além de coreógrafa da cantora Pitty no Woman Music Event. Tainara também é idealizadora, diretora e coreógrafa da companhia de dança Afroiá e bailarina e coreógrafa do atual trabalho Trovão, da cantora Larissa Luz, presente em um dos episódios do Negro da Semana Bravos. Sejam muito bem-vindas, Margarete e Tainara, e muito obrigado por estarem aqui no Negro da Semana Bravos. Margarete, eu queria pedir para tu contar um pouco sobre o teu mais recente trabalho, Autêntica. Como é que foi o processo de criação dele?
Bom, esse projeto, ele surgiu porque nós escrevemos ele no Natura Musical, né? Foi selecionado. Esse trabalho a gente vem pensando, eu, Tito Oliveira, né? Já há um tempo, sobre essa questão do meu momento de carreira, né? Já uma carreira madura. Então, o que nós contemplamos assim, tem a ver com composições minhas, né? A composição autoral. Tem um foco no tema, né? Da mulher negra, minha visão em mulher negra e também nessa visão também pop da coisa, né? Da música, não só nos questionamentos, mas também na visão lúdica. Né? Então, o disco ele gira mesmo em torno desse contexto. Né? E o pensamento também foi trazer para perto algumas figuras que eu conheço, umas que eu conheço já há mais tempo, outras que eu conheço mais recente, né? E mulheres, né? As mulheres têm composições de homens também, mas a predominância de compositoras mulheres, né? Então tem uma música da Lued Luna, que eu tive a oportunidade de conhecer numa entrevista lá em Salvador, e a música dela, todo o trabalho que ela vem fazendo, né? Coisa muito bonita. Ela tem uma composição dela e do Raoni, parceiro dela. Tem uma outra composição, a outra participação feminina é de Larissa Luz, né, que canta comigo uma música de minha autoria chamada Capoeira Mundial, que fala um pouco sobre essa questão do homem negro inventor, né, suscitando essa, essa discussão sobre isso, né, acendendo nessa, essa discussão sobre isso, essa questão da, das invenções dos homens, né, da, da, dos homens negros, né, no mundo, e falo sobre essa questão da capoeira, mas isso se desdobra em, nessa direção, né, fazendo entender o homem negro inventor, porque ele inventou tanta coisa também da nossa vida urbana, do nosso cotidiano, do nosso passado, então esse legado, né. E a outra participação é Nábia Bi. A Nábia, ela é uma artista também dessa nova geração, né, baiana. Hoje ela mora nos Estados Unidos, né, está morando lá já há um tempo, mas chegando, estudando lá, já com uma carreira, começando a solidificar uma carreira muito interessante. Eu conheço a Nábia desde nenenzinha, e ela sempre foi assim, teve esse, essa direção, né, de cantar, né, talento. Então, hoje ela mora nos Estados Unidos, está lançando o projeto dela, é, de autoral também, né? Além de já ter participado, fez a primeira participação dela no cinema americano, no filme Panteras Negras, né? Ela faz a, aquela, a única negra vilã da história, é aquela jovem menina ali que já começa de uma maneira brilhante na, na vida artística dela, né? Então, me deu essa, 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 esse prazer de fazer esse feat comigo na música Querera, né? Que é uma música de minha autoria. Eu falei com ela, ela fez uma parte em inglês e ficou bem bacana. Minha nossa intenção foi de mostrar mesmo, explorar essa questão do afropop, né? Que é o que contém bastante coisa lá, é o que está ali dito. E com a sonoridade, né? A sonoridade do, do projeto tem tudo a ver com a coisa que me referencia, né? Que é essa diversidade mesmo da nossa música baiana contemporânea.
Sim, ótimo. Eu quero aproveitar e perguntar para a Tainara, contar um pouco sobre o teu início de carreira. Como é que foi a tua descoberta da tua paixão pela dança e se a paixão já começou com a dança afro-brasileira?
Então, é, eu sou do subúrbio ferroviário de Salvador, de Paripe, Fazenda Cultos. E eu inicio minha carreira artística com capoeira, né? Coincidência aqui, Margareth falou da música. Sou capoeirista e tive acesso a dança afro dentro da capoeira, que tem no projeto de capoeira com o professor Pituba, lá no Farol da Bahia. A gente tinha grupos, na época, denominados de grupos folclóricos. E a gente tinha esse acesso, né? Samba de roda, maculilê. E aí eu entendo, começo a entender que o meu caminho de me expressar no mundo é através dessa dança afro, brasileira, baiana. Pronto, depois daí eu fui ao Balé Folclórico da Bahia e encontrei os grandes deuses e deusas da dança do mundo para mim, né? E aquilo tudo para mim era surreal, porque para quem é do subúrbio de Salvador, chegar no centro da cidade já é algo que faz você ficar pensando que o mundo é diferente do que... E em relação a entender os negros em ascensão também, que sou de uma família, minha mãe costureira, dona de bar e tal, pai um polícia, não tinha visto muito essa coisa dos negros artistas e isso ser muito próximo a mim, né? A gente tem Margareth, Carlinhos Brau, mas assim, com, quando eu cheguei no balé, que eu bati de cara e vi Zebrinha, aquele cara de 2 metros de altura, retinto, com 2 brincão de ouro na orelha, e ele era um... Eu dizia, meu Deus, o que é isso e tal. Eu falei, não, eu quero... São coisas muito simples, mas para uma criança negra de periferia, são coisas que fazem total diferença. Minha professora dirigindo o carro, tipo, era aquilo há 25, 22 anos atrás, era maravilhoso para mim. Eu olhava e dizia assim, meu Deus, ela dirige, sabe? São, eram coisas muito simples, mas que me diziam a mim assim, olha, eu acho que eu quero ser isso também, eu quero ir por aí e tal. E graças a Deus, eu fiquei uns 5, 6 anos dentro do balé. E dentro do balé folclórico, eu descobri que graças a Deus eu era muito talentosa para fazer dança. E era isso que eu queria fazer para minha vida. E peguei todos esses conhecimentos que eu tinha da capoeira, da vida, da vida baiana, que tem as experiências africanizadas, da nossa forma de viver, de ser dançante na vida. Sistematizei isso no meu corpo, com técnica e com outros conhecimentos que eram necessários para eu me profissionalizar, uma profissional da dança, e fui pro mundo, né? Fui viver disso, entendi que eu poderia ser uma grande artista dentro desse conceito da minha terra e representar a minha terra, a minha história. e a história dessas outras pessoas também que eu considero tanto.
É, Margarete, eu queria saber um pouquinho, tu falou sobre esse disco representar a questão do afropop. Eu queria que tu definisse pra gente o que é o afropop brasileiro.
O afropop são esses cruzamentos das duas linguagens, né? Do afro, né? Do conceito da música afro e a música pop, a música urbana, né? Então isso é uma coisa que se faz no Brasil há muito tempo, né? Agora, a nomenclatura, né, bem pouco usada, né? E isso em 92, quando eu fui para a Europa, pela primeira vez com o David Byrne, abrindo a turnê dele e tal. Então, naquela época tinha o African Pop, né? Que é o African Pop, conceitua todas as produção, toda a produção da música feita fora do Brasil, que tem também essa mesma característica, né? Que é a música da Angélique Kadijo, a música do Salif Keita, que é a música desse pessoal que eu convivi e cantei junto naquela época, logo quando cheguei, participei de muitos festivais. E a imprensa crítica especializada na época me falou: vem a Margarete Menezes com o seu Brazilian African Pop. Então eu me identifiquei de imediato com aquilo, porque eu acho que a gente é uma identidade que vai além também da questão musical, né? Significa essa nossa urbanicidade mesmo, essa afro-urbanicidade, essa maneira de ser, de estar no presente sem esquecer nosso passado e também buscando, mostrando que isso é o futuro também, né? Então eu sinto que quando eu ouvi a primeira vez isso, foi muito forte a minha identidade com essa, da maneira fácil. Porque eu também, de alguma forma, na música, né? Eu sou um pouco didática nessa questão de o que eu estou fazendo, né? E o axé music, que é esse rótulo contemporâneo também, que não é uma música específica em si, né? Porque não existe aquele ritmo axé music, né? O axé condensa várias vertentes, né? Da música, dessa música quente, dessa música de tambor, dessa música da guitarra, né? Música, eu vejo o axé assim, eu sempre digo isso, é como se fosse um grande supermercado onde lá dentro você encontra um bocado de coisa. E tem o seu momento máximo no carnaval, né? No carnaval onde se expressa tudo isso. Então o afropop, como eu venho com a música estudando isso, essa música que eu faço, o que é, né? Porque eu naquela época, 92, né? Eu tocava guitarra junto com a minha banda, né? Então eu tinha uma atitude meio rock mesmo. Então aquilo, para aquele tempo, ninguém, gravadora, não, sabe, uma mulher negra com essa coisa meio assim. Então era uma coisa muito urbana para a cabeça. E o pessoal queria sempre empacotar a gente, né, no regionalismo, né? Não que seja inválido, mas é preciso também aceitar que existe também esse outro comportamento, né? Existe essa... A gente faz parte disso, a gente bebe isso também, né? Então, eu me identifiquei muito com o afropop, com esse African Pop. Quando eu cheguei no Brasil em 92, eu traduzi, né? Uhum. Afropop brasileiro. E peguei isso e criei uma marca mesmo, né?
Um movimento
para uma coisa para defender isso. Porque eu sempre questionava a maneira também de pirraçar um pouquinho, né?
Uhum.
Que assim, aquela coisa toda, e eu dizia, e o afropop, né? Então, né? Então eu vejo essa coisa da música baiana, que hoje faz 35 anos, eu acho também que hoje o que está estabelecido já está, entendeu? Hoje já existe outras coisas, outra galera vindo com a cabeça muito mais ampla, que eu acho muito bom, que não está muito preocupado com rótulo disso nem rótulo daquilo. Entendeu? Criou sua própria independência, pode dizer a sua própria cara, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o artista, ele tem que ter essa liberdade e as pessoas precisam respeitar isso. O que não foi respeitado em mim, né? Porque assim, foi uma luta até conseguir, até quando eu lancei o Maga Afropop Brasileiro, né? Que foi em 2005, que aí eu fiz um projeto e botei assim, Maga Afropop Brasileiro. Sim. E daí começou a ficar mais o questionamento maior sobre isso, né? Eu sempre digo da seguinte forma, para facilitar, né? O que é o afropop? É a música que tem o tambor e o computador. Essa é a base, é uma música que tem o tambor e a guitarra, é a música contemporânea, né? Sem muita amarração, e cruza. Vai além das nossas fronteiras, porque sem você perder a sua identidade, ao mesmo tempo você está se comunicando com o mundo, né? Me deu essa liberdade também de ser desse jeito da música que eu faço.
Maravilhoso, claríssima definição. Tainara, Me conta um pouquinho como é que se dá o processo de criação dos seus trabalhos como coreógrafa, que tem a questão do seu trabalho de diretora de movimento, né? Como é que é o teu ponto de partida quando tu começa a criar um projeto como esse?
Primeiro, entender qual é a identidade do projeto que eu tô me propondo. E levar para esse, tipo, coreografar a Larissa Luz, entender qual é o movimento que a Larissa Luz faz como artista e levar para dentro desse movimento essa identidade. Se identifica muito com isso tudo que Margareth está falando sobre ser afro e ser pop. Eu, no meu trabalho de dança, eu tenho essa referência de estar o tempo inteiro sendo certa com o que eu sou, com a minha origem, qual a origem dessa dança afro, que perpassa muito pela dança dos orixás. Não existe fundamentação, já dizia Mestre King, de dança afro sem ter referência às danças de matrizes africanas dos orixás, para a gente, principalmente, que é o que faz a gente entender a origem da nossa africanidade, é essa perpetuação do candomblé. E aí, trazer essa tradição para um mundo que é o mundo meu, de uma menina de 32 e que vivi outras coisas, que morei 9 anos fora do país e que, sabe? Uhum. Trazer isso para essa realidade, para ser algo interessante para as pessoas de 20, de 18, de 15, de 30, de 50, de 60, consumirem sem ser uma... Porque tem uma coisa, né? Tem uma coisa de se levar à cultura afro-tradicional de um lugar que parece que a gente não pode evoluir para frente. Isso não tem nada a ver com África, na verdade, né? Não tem nada a ver com África. Então, quando eu vou trabalhar com a minha dança, com a minha arte, eu que sou uma professora de dança afro, que trabalho com fundamento, com tradição, eu fico o tempo todo tentando fazer com que essa dança seja algo que possa ser olhado pelos grandes empresários, pelas grandes empresas, como algo que pode ser comprado e que pode ser vendido e pode ser valorizado, e que esses profissionais possam estar em melhores lugares, melhores representados na mídia. Quando eu vejo o Carnaval de Salvador, por exemplo, que é o grande topo da música baiana e de toda a cultura baiana, eu vejo pouco a dança afro nesses contextos, e eu fico me perguntando por que essa dança, ela não pode representar a terra de onde ela é. A minha maior preocupação hoje, quando eu vou coreografar, é isso. É fazer um produto de artístico que consiga contemplar os diversos públicos sem perder suas originalidades, mas fazer um movimento que essa dança saia desse lugar de não, a dança afro, tá bom, quando vou botar dança afro naquele lugar lá tradicional, aí vai ter dança afro, chama o pessoal para fazer dança afro, e aí parece que a gente vai chegar sempre, nada contra isso, a gente bebe dessa fonte eternamente e a gente vai estar o tempo inteiro valorizando isso, mas parece que a gente vai chegar sempre tribal e a dança afro vai vir tudo, sabe? Não...
De uma maneira muito exótica sempre, né?
E a gente sabe que o racismo fez isso com a gente, e eu não sou isso. E os lugares de onde eu vim não é isso, né? Existe uma alegria e uma identidade atualíssima dentro da cultura afro-brasileira, baiana. Isso precisa chegar nas pessoas, as pessoas precisam consumir isso de um outro lugar. Então, a minha briga como coreógrafa e com esses lugares que a minha ancestralidade, né, a minha personalidade me coloca, é fazer com que isso vire algo, com o meu trabalho, com as minhas coreografias, com as coisas que eu faço, algo atual e que as pessoas consumam e que entendam que isso é algo que muda a qualidade de vida das pessoas. Sobretudo das pessoas negras, que vão se enxergar nesse lugar e que vão entender que não tem nada de errado com ela, com o corpo delas e com a cultura delas e com o jeito delas de serem. E tá tudo bem.
Maravilhoso. Margareth, eu queria contar um pouquinho do teu início de carreira, assim que tu falaste. Tem uma carreira muito longa, muita coisa pra contar, obviamente. Mas como é que se deu pra ti escolher seguir na carreira musical?
É sobre o começo de carreira, né? Então, começo de carreira, não existe escolha quando você já vem para fazer alguma coisa. Não existe isso. O talento é uma coisa que a pessoa traz em si. Então não há isso. Quer dizer, até existe, né? Que em um certo momento da vida, agora resolvi pintar, agora resolvi... Mas de alguma forma aquele micróbiozinho já estava lá dentro. Mas no meu caso em si, a música veio muito perene mesmo. Uma coisa veio muito à margem mesmo, né? Em cima, na superfície da coisa, né? Então, na escola, eu aos 15 anos eu ganhei um violão, né, da parte da minha mãe, porque meu avô tocava violão, então eu sempre pedia o violão para ela, né. Então, e durante todo o meu tempo, minha casa, meu pai gostava muito de música, então ele se esforçou para comprar aquela vitrola que pegava 5 discos, né. A gente, né, família pobre, então meu pai comprou aquilo, comprou, de tanto que ele gostava, né. Meus tios tinham aquela vitrolinha pequena, tio Domingos, tio Fulô, eu sempre lembro isso, porque eles gostavam, era uma galera assim que tinha essa coisa nata deles. E a parte da minha mãe, né, tinha meu avô que tocava violão, meu tio Carlito tocava violão, eles tinham um pequeno regional, Ilha de Maré, e o lugar que a gente morava também, ali na Boa Viagem, ali em Itapajipe, né, nos Alagados. A gente, logo quando minha mãe e meu pai, minha mãe quando chegou de Ilha de Maré, morava em Itapajipe, na parte da Ribeira, né? Na Avenida Beira-Mar. Depois, e meu pai, eles se encontraram na Boa Viagem, meu pai trabalhava lá. E, enfim, daí eu nasci, né? Num ambiente que é, esse ambiente do nosso subúrbio, da nossa periferia, é uma coisa muito bonita, porque devido a esse legado que a gente já traz. Nossa, o que se tem lá não é alguma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora mesmo, por causa dessa influência toda, essa bagagem que se traz, né? Mesmo inconscientemente, sem a gente ter tido o direito de saber nossos antepassados exatamente como eram e tal, mas a gente traz essa vibração, né? E eu estou ouvindo a Simara aqui falando sobre essa questão da dança. No começo da minha carreira, eu, por exemplo, o Vavá Botelho, né, que é o diretor do Balé Folclórico da Bahia, eu conheci o Vavá na escola de teatro, né? Eu comecei fazendo no grupo de teatro da escola, participando, atuando e cantando. E depois eu comecei a fazer teatro amador também e conheci o Vavá. E a gente conversava muito, planos de fazer coisas e tal. E mais pra frente, o Vavá criou, junto com o Ninho, o Balé Folclórico da Bahia, que se torna, então, já eleito várias vezes mundialmente como o melhor balé folclórico do mundo. E você hoje chega para assistir o Balé Folclórico da Bahia, ele continua sendo, porque é uma vitalidade, é uma coisa tão impressionante. Eu fui assistir recentemente, conheci também nesse primeiro movimento, né, fazendo uma relação também com o que ela está falando sobre a dança, a professora Rosângela Silvestre, né, que é a irmã do Marivaldo, que fez do grupo Stomps, que tem agora o projeto com os meninos lá, que é uma maravilha, né? Então, assim, eu vim me envolver, eu no começo assim, de carreira, me envolvi com tudo isso. E o primeiro show que a gente fez, que nós mesmo produzimos, a mesma turma, a gente saía, pintava o cartaz, pregava na parede nas cidades, a gente foi, me inscrevi no Troféu Caymmi, o primeiro Troféu Caymmi. Foi um projeto todo produzido por nós mesmos, era o grupo, era a banda, era amigos, era todo mundo ali fazendo, foi no Teatro Vila Velha. Ganhei como melhor intérprete, aí depois teve o segundo ano, eu também escrevi de novo, aí nós ganhamos melhor show, projeto Beijo de Flor. Até quando em 87, né, foi quando eu gravei a música Faraó de Divindade do Egito, a convite do Djalma Oliveira, foi um disco onde eu dividia com ele, ele me convidou para participar do projeto e foi o que abriu as portas para mim. No ano seguinte, eu fui contratada pela Polygram, né? Na primeira contratação da Polygram dos artistas da Bahia, eu estava, né? Então, foi um momento assim para mim. Foi quando gravei também a música. Essa música é uma história de Ifá, que é a música mais conhecida como Elegibô, né? E que foi a música que me levou para fora do Brasil. Faraó foi o primeiro registro, né? 87, que da música Faraó foi esse meu com o Djalma. Ela foi toda gravada em 87, todos os três registros que tem, sendo que esse primeiro foi eu e Djalma, o segundo a banda Mel e o terceiro o Olodum. Saiu todos os três em 87, mas...
Nunca nasci.
Tá vendo aí, mano, que ela nasceu. Então lá se foram 32 anos, né? E eu achei engraçado, porque eu tinha toda aquela maneira de viver, né? Fazia teatro, cantava na noite, saía da peça ao teatro, ia... Cantei em vários bares da noite em Salvador e sempre, depois que eu entrei para música, era a música profissionalmente falando, né? É muito mistério, porque as coisas vieram acontecendo de uma maneira muito natural para mim. Eu nunca forcei barra de, né? Então, É a coisa de ter ganhado violão e participado do coral da Congregação Mariana da Boa Viagem. Depois, a coisa do teatro, cantando no teatro. Uma pessoa me viu na peça cantando no teatro e me chamou para gravar o Faraó. E nessa época eu já cantava em várias casas de shows na Bahia, né? Como chamaram os bares todos lá, do Hotel Merida, do Hotel da Bahia, do hotel, já fazia esses shows lá de né? Então, até que quando eu gravei Faraó, veio esse contrato, Elis de Boa. E em 92, por causa da gravação da música Elis de Boa, o David Byrne me ouviu cantando, né? Teve acesso ao meu material e me convidou para fazer a abertura da turnê internacional dele, Rei Momo. E daí o mundo, né, foi a partir daí que tudo começou a ganhar um volume muito grande de movimentos. Então, minha carreira, eu considero que começa em 87, porque foi a primeira vez que minha voz foi para o rádio, né, foi com a gravação da música Faraó. Até então, eu era uma batalhadora do... Aí, quando aconteceu isso, me estabeleceu, sabe, me abriu mesmo uma certeza do que fazer, né? Porque até então não é brincadeira, o começo não é brincadeira. Até hoje não existe essa coisa de já chegou, aonde é que chega? Só chega quem se acomoda.
Sim, mas nesse momento, me diz uma coisa, como tu falou, foi muito natural, tu foi indo, né? Foi galgando, e tu já tinha cedo uma perspectiva de como tu podia viver disso, viver da música, que ia ser o teu trabalho pra vida?
Não, uma como viver eu não sabia, mas eu sabia que eu tinha que fazer as coisas. Então eu nunca parei. Nunca fiquei dependendo de que, porque não tá tocando, porque tá tocando. Tudo bem, o cara tem o controle da rádio lá, mas o controle do meu trabalho, quem tem sou eu. Então é a partir de mim, sou eu que faço. É cada um que faz o movimento ao seu redor. Mas é difícil mesmo. Porque não é nós vivemos num país que, primeiro, ainda é um país assim, que não se estabilizou como uma... Né, como uma nação mesmo, com uma visão de desenvolvimento para todos, né? Porque eu acho assim, um pensamento... existe uma coerência quando você pensa que se você prover de possibilidades, dar ferramenta para todos, é claro que aquela nação vai ser muito mais forte, muito mais potente. Foi assim que os Estados Unidos se tornou a grande nação que ela é. Foi quando foi feito o investimento no ser humano como a primeira matéria-prima da sua nação. Então, o cidadão americano, depois daquela primeira guerra que houve lá, houve um investimento por parte do governo, a visão foi ao contrário. É você investir no cidadão, porque é ele que traz a criatividade, é ele que faz o progresso, é ele que dá qualidade a tudo que é produzido. Então, assim, isso gera riqueza para todos, possibilidades, oportunidades para todos, né? Então, é uma visão muito mais inteligente. Então essa é nisso que eu acredito. Eu acredito no ser humano, nessa força, né? E eu acho que a gente tendo possibilidades, é claro que facilita mais. Mas não tendo, a gente tem que dar um jeito para criar. Tem que dar um jeito. Você não pode se achar que é desprovido de, né? É claro que tem pessoas que vivem numa situação muito, muito realmente que nós precisamos fazer alguma coisa para auxiliar aquilo também, para mudar essa realidade. Mas o artista mesmo, ele não pode se acomodar.
Perfeito, e vocês são dois exemplos de dois artistas que estão aí não acomodados, com trabalho muito fortes e muito proprietários, né, donos das suas carreiras. Eu queria perguntar para vocês, agora gostaria que a Tainara respondesse primeiro, como é que é conjugar essa arte tua com o negócio? Tu vê que é uma coisa da qual tu vive, então tu tem que o dia a dia trabalhar em função disso, ou tá tranquila, tu já consegue separar a mulher empresária da mulher que é artista, sabe? Como é que isso se dá na tua vida?
Primeiro porque eu sou da dança. A dança já não é algo que vai me deixar tranquila nunca, porque quem é dançarino sabe qual é a luta para a gente sobreviver e viver de dança nessa terra. Segundo, porque trabalho com a cultura de matriz africana, e isso é um projeto de luta aqui nesse país e vai ser até não sei quando. Mas estamos aqui lutando e trabalhando. E todas essas indignações e rejeições e não que a gente recebe tem que servir como um combustível. Pelo menos é assim que eu vou, é assim que eu sigo. Vai servindo como um combustível para me munir de qual forma é que eu vou conseguir fazer com que essas coisas deem certo de melhor maneira. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, que eu estou falando, é sempre assim. Por isso que a gente fala do bairro de onde a gente veio. Por isso que a gente conta a história do pai, da mãe. E porque essas coisas todas nos constituem como artista. Não, não é, pelo menos para o artista, eu não sei como para as outras profissões, porque eu nunca fiz nada da vida, eu sempre fui da dança, sempre trabalhei só com dança, Mas para mim, eu não tenho como tirar. É a minha identidade, ser essa menina que trabalha com dança, que é artista, que é professora de dança, que agora é coreógrafa e que cada vez mais vai entendendo que é capaz de, sabe, de dar um passo a mais, né? Com o destino, com o Odu, com o caminho. Então, não tem como desassociar Tainara da profissão para Tainara do dia a dia, porque você é artista. Tomando café com você, eu vou estar pensando artisticamente sobre todas as coisas. E tranquilidade, eu acho que é uma coisa que não cabe para nenhum artista em si, sabe? Porque se, já dizia a Nina Simone, se o artista reflete o tempo, e a gente vive um tempo de tantos questionamentos, ser tranquilo chega a ser irresponsável com o mundo. Porque se a nossa mensagem está aqui para, de certa forma, transformar, senão você não se propõe artista no mundo. Você está querendo transformar, nem que seja a sua própria realidade. E com isso, a realidade das pessoas que são do mesmo lugar que você. Então, tranquilidade, eu acho que é uma palavra que não... não... E tranquilidade também não tem nada a ver com paz. Às vezes você está super em paz. Totalmente em paz. Na paz de Oxalá, mas não está tranquilo, não. E eu não estou mesmo tranquila com nada. Eu estou aqui e querendo... o tempo todo nessa atividade para tentar com que essa coisa que eu faço, que não é minha, não é Tainara, sabe? É um movimento que vai para além da movimentação da dança em si, porque é a forma como as pessoas se relacionam depois que elas são tocadas por esse movimento artístico. Então aí a intranquilidade está aí em fazer com que esse movimento chegue cada vez mais, com que as grandes professoras negras da Bahia de dança afro, Nidia Fonseca, Marilsa, Vânia Oliveira, Deise, todas essas mulheres, Vera Passos, Rosângela Silvestre, elas tenham uma visibilidade, que as pessoas entendam que podem contratar essas pessoas para fazer grandes espetáculos e que isso pode transformar, sabe? Então não dá para ter tranquilidade, dá para viver em paz, porque tá se fazendo movimento, mas tranquilo.
Sim. E tu, Margarete, com tanto tempo de carreira, assim, eu queria saber de ti. Tu se sente completamente livre pra tua arte? Ou tem alguma coisa, assim, pra aquela coisa da necessidade do que o mercado quer ouvir naquele momento? Como é que tu encara essa dicotomia entre o que tu quer realizar como artista e o que tu sabe que precisa ter uma recepção no mercado, que esperam de ti?
Não, que a música que eu faço é a música popular. Então, ela é popular, né? Tem audiência pra música que eu faço, né? Agora, eu acho que o importante é a gente... por exemplo, o artista não querer fazer, fazer todo o tipo de música popular que tá rodando, você vai, entendeu? Então isso aí, chega uma hora que ele vai, não vai dar certo, né? Então, porque as tendências, elas aparecem, né? É claro que na questão da linguagem, né? Hoje o padrão sonoro muda para aí você estar numa rádio. Isso aí é uma outra coisa, você acompanhar essa mudança do padrão sonoro e comunicação para você poder chegar em rádio, você poder conectar com... Isso é uma coisa. Agora, a identidade musical já é outra. Então, se você... Eu me comunico, graças a Deus eu consigo... Eu criei uma maneira de tratar a música que eu faço, que eu tenho alguns tentáculos, mas eu também tenho limites, né? Porque senão, assim, as pessoas começam... Eu começo a sair da minha identidade, do que me cabe, né? Eu acho que o mais importante é você chegar a isso, é você entender até onde, mais ou menos. Não é uma coisa fácil, né? Que isso você vai chegando aos poucos. Eu também eu sou muito contra a pessoa começar uma carreira e já se encaixotar. Eu só vou fazer... Então, quando você só faz uma coisa, às vezes você perde a oportunidade de crescer mais, de deslanchar mais, né? Eu não tenho limites em relação a isso. Mas a gente tem que ter um cuidado para não começar a ficar estranho. Porque se eu não tenho uma naturalidade para cantar determinada coisa, aquilo vai aparecer. Vai aparecer. Então, nisso aí é que eu acho que há limites, né? Mas esse é o cuidado. Mas você buscar... Eu busco isso. Eu busco entrar no contexto da sonoridade. Que sonoridade que eu posso trazer para mim para eu poder também alcançar um pouco mais essa nova geração que está aí, essa galera que está aí, né? Composições, os feats, né? Acho que é bacana também. Isso sempre, eu sempre gostei muito. Se eu entro, feat pra mim é um negócio que eu já faço desde 92. sempre convidei gente para fazer. É, de, meu Deus, que você pensar, eu já levei para tocar comigo em Salvador. Andréas Kisser já fez comigo, hein, esse motor elétrico, né? Foi maravilhoso, fez na Concha Acústica. Cara maravilhoso, adoro demais. Nando Reis, é, né, falando de coisas de gente assim diferente, que podia ser inusitado, mas não é. Então, assim, muita gente mesmo. É, Guilherme Arantes, né? Esse motor elétrico tocando pra gente. Amanhã será um lindo. Coisas lindas. Eu, nesse lugar, não tenho limite. Hermeto Pascoal. Seu Hermeto Pascoal, tive essa honra de trazer, de estar comigo esse motor elétrico. Toda vez que a gente se encontra, ele fala sobre isso e me convida para cantar. Pode estar onde for. Meu Deus do céu, seu Hermeto é uma figura maravilhosa. Eu adoro. Toda vez que a gente se encontra, ele se ele souber que estou na plateia, ele vai me chamar. Pode ser onde estiver. Então, isso é uma coisa muito legal. Então, eu sempre tive essa abertura, né? E eu acho que é importante isso. É, a gente entender que, às vezes, o rótulo, ele limita muito o artista. Mas que também o próprio artista tem que ter, tem que entender até onde vai as suas possibilidades, né? Para não perder a sua identidade.
Maravilha. Né? E é sobre identidades que a gente fala, a identidade dos artistas, que a gente fala aqui nesse projeto do Bravos, né? Eu queria entender de vocês o que vocês acharam desse convite para participar desse projeto. O que vocês acham da importância desse projeto?
Primeiro, obrigada pelo convite. Me senti muito lisonjeada.
Obrigado a nós por contar com vocês.
Muito lisonjeada por fazer parte. Um grande presente para mim. É, tá quando falaram, Margareth mesmo, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai agora? Vai assim tremendo, mas vai mesmo. Porque a gente ainda tem que fingir naturalidade aqui, conversando do lado de Margareth mesmo, que tá tudo bem,
tudo tranquilo,
tá tudo paz. Você também tá assim?
Tô cumprindo um ícone da música brasileira, né? Mas tô tranquilão.
A gente tem paz. Mas então, eu acho que projetos como esse são importantes, né? Pela configuração do projeto, de unir artistas das diferentes vertentes da arte, fazer com que essa convivência ela seja natural e que isso se torne um hábito, né? Porque eu acho que vai contemplar muitos artistas de outras camadas e que é mais complicado até, de repente, para deslanchar, para ter visibilidade, para o trabalho ser reverenciado, ou para falar do seu trabalho, entender, né, qual é a movimentação social que esse trabalho também faz. Então, acho que é um trabalho louvável. Parabéns aos idealizadores e me sinto muito lisonjeada em estar aqui. Para mim vai ser um presente, vai ser um marco na minha carreira. Eu vou gravar e vou levar para o coração para o resto da vida.
Não, para mim também, eu quero agradecer também essa oportunidade, né? Porque hoje existem outras formas, né, de interação, de integração, né? E eu acho muito bom porque isso cria novas, né, novos canais, né? Então eu quero agradecer esse projeto, agradecer a Larissa, né, que foi a pessoa que me falou, Maga, e aí, tal, você pensa aí.
Larissa Luz.
Aí, ela, essa querida figura maravilhosa. Tainara, assim, que tá aqui, né, essa jovem artista da dança do Brasil, da Bahia, do Brasil. Eu acho muito importante, a dança, ela é primordial, tudo começa no movimento, né? E a dança tem esse poder de fazer a pessoa voar. Eu vi, já vi várias vezes assim, dançarinos fazendo coisas que são fantásticas. Outro dia eu estava, só para falar em relação a essa dança que você fala, dessa raiz e que ao mesmo tempo é tão contemporânea, eu estava assistindo aquela Beyoncé, e ela dançando, e a coreografia era afro mesmo, assim, era um negócio lindo. É uma coisa mais recente assim, que eles fizeram, né? Então você vê que isso que ela está falando, não pode se localizar, se querer perpetuar um movimento por ele vir de uma expressão primária, como se aquilo não fosse contemporâneo.
Sim.
Porque faz parte da vida, né? A mensagem que a dança traz é uma mensagem que é ancestral, mas ela é ancestral e ela é dinâmica toda hora, porque são movimentos que nós fazemos. Então, dá uma identidade para nós, né? Então, é muito bonito a dança. Eu vi outro dia também a coreografia do grupo Corpo, né? Toda cara, que coisa mais linda. Então, assim, o próprio balé do Teatro Castro Alves, que faz coisas bonitas, maravilhosas também. Então, assim, A dança é muito importante para no contexto cultural e artístico de um povo, né? Trazer a memória do corpo, a memória da expressão. Então, é louvável. E eu acho também isso, assim, precisa haver cada vez mais valorização disso. Você fala assim, no carnaval na Bahia, da questão do espaço da dança, né? Não existe, oficialmente não, mas é tudo da coreografia. Todo mundo que lança sua música tem que ter coreografia. Eu não tenho coreografia, eu faço meus negócios lá que eu fizer lá atrás. Meu jeito de é uma muito mais expressão da coisa, né? Dança é uma coisa maravilhosa. E agora você vê toda música que lança todo ano tem a coreografia,
tem o kit,
né?
Já, né?
Tem o kit, tem que ter. Então acho que isso é muito bacana, esse lado, essa. Como é que eu posso dizer assim? Colaboração que a dança dá para a cultura, para a arte brasileira, para a nossa música, para o nosso povo, né? Tem a ver. Lá em Salvador, porque, ó, é o seguinte, na Bahia, meu filho, qualquer coisinha, bateu panela, o povo tá dançando. É um negócio. Não é verdade? É verdade, ó. É menino de rua, eu fico vendo um cara ali numa situação horrorosa de vida, mas ele dança, né? Então, assim, é uma. Traz esse. Eu acho que é a ferramenta primeira de expressar uma revolução, de expressar assim, tudo bem, eu tô aqui, mas eu tô vivo,
sacou?
Então, quando você reage à dança, significa que ali há esperança, né? Então, me sinto assim muito também honrada, viu, de estar conhecendo você, novo talento aí, que você tenha sucesso no seu trabalho e essa visão sua, né? Porque é importante perpetuar e colocar isso de uma maneira contemporânea. Porque vem muita gente aí atrás agora, vem essa nova geração que você já está representando alguma coisa para esses meninos, que é a esperança, né? É a esperança. Então, para mim, assim, eu amo o país da gente, eu amo a Bahia por tudo que a Bahia é, por tudo que a Bahia traz, sabe? É um lugar de resistência mesmo, em todos os aspectos, e a gente sabe porque a gente resiste, porque é uma verdade. A gente tem isso também, esse brio, né, de saber que a gente está representando alguma coisa que é real, que não começou agora, que há milhares e milhares de anos existe no planeta e ao mesmo tempo é presente, é contemporâneo. Então isso é muito interessante, é a memória da nossa ancestralidade, que a gente não pode negar, por causa desses ancestrais que nós estamos aqui hoje vivos, esses heróis da nossa, né, do nossa, que nos garantiu, através de sangue, suor e lágrima, a possibilidade de estar aqui hoje. Então, esse reconhecimento a gente não pode deixar de ter. Eu acho que toda pessoa que tem esse sangue na veia tem que entender que é preciso honrar os nossos antepassados, reconhecer o valor da nossa cultura, mesmo que ele não pratique essa cultura, mas ele precisa entender que se não fosse isso, ele não seria hoje o que ele é, não está vivo aí respirando. Então, é isso aí.
Perfeito demais. Para finalizar essa honra de ter vocês aqui, eu queria ouvir de vocês projetos futuros, assim, quais são os próximos projetos, o que vem na agenda, vem show, vem carnaval, quais são os projetos de vocês para agora?
Bom, eu vou falar o meu projeto, assim, que é o carnaval mesmo, né, que tá chegando. Eu vou fazer quinta-feira, né, com blocos mascarados pela segunda vez, e depois de... O ano passado eles me convidaram para fazer, celebrar os 20 anos, e aí pediram, eu tô repetindo esse ano. A sexta eu saio sem cordas, com o Mascarado também é sem corda, né, quinta-feira. A sexta é o Afropop brasileiro, o Movimento Afropop brasileiro, também é sem corda, meu projeto. Sábado eu vou fazer Recife, né, vou fazer Recife. No domingo, então, é uma coisa muito especial, que eu vou participar pela primeira vez, né, na escola de samba Unidos dos Viradouros, que tá homenageando as ganhadeiras de Itapuã, que é um grupo de senhoras que também vem de uma memória, né, mais de 180 anos que existe esse grupo, e eles pegaram essas senhoras para fazer o tema do carnaval. Então está uma coisa muito bonita. Então esse ano eu vou ter essa oportunidade de participar do desfile das especiais, né, da escola especial lá no Rio, fiquei muito feliz com o convite deles. Depois eu faço Maranhão e depois eu faço Natal, vou fechar meu carnaval em Natal, é isso aí.
Maravilha. E tu, Tainara, os projetos futuros, quais são aí?
Eu tenho um movimento de dança afro para todos que acontece aqui em São Paulo toda terça e quinta no Bexiga. A aula acontece, está acontecendo, todas 8h30 de noite lá no Quilombolas de Luz. Proveniente desse movimento de dança afro surgiu a CIA de Dança Afroiá, que é a minha CIA junto com Priscila Borges. E a gente está montando um espetáculo novo agora para esse ano. A gente tem um espetáculo de demanda que a gente fez várias coisas no ano passado, vários circuitos. E agora, 2020, a gente vai montar o Xirê de Rua, que é um novo espetáculo da Cia de Dança Afroiá. Paralelo a isso, eu faço direção de movimento e coreografia do show Trovão de Larissa Luz. E a gente vai estar agora no Carnaval de Salvador, algumas datas aí por lá. E é isso, vida que segue.
Maravilha, bastante coisa aí pela frente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu fico muito feliz por vocês terem topado estar junto aqui comigo, com o Bradesco, contando mais sobre a arte, sobre a paixão de vocês. Muito obrigado, Margarete e Tainara, por estarem juntas. Obrigada. Amigo da Semana Bravos. E até a próxima. Chega o fim mais um episódio aqui então. No dia 20 do mês que vem tem mais, com mais artistas incríveis contando sobre suas carreiras. E por favor, segue acompanhando aí, seguindo o Bradesco nas redes sociais e siga também @negrodasemana. A gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Siga também @alegarcia. E a gente também tá no YouTube, assina lá em youtube.com/negrodasemana. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Death.